Vamos para o nosso último ponto. Trata o último ponto de audição de peticionários, não da nossa reunião, que trata da audição dos peticionários relativa à petição número 590 pela igualdade no desporto. Vou dar-vos de imediato a palavra, dando-vos a indicação de que a vossa petição foi admitida e dizer-vos que nós nos encontramos numa situação muito excepcional, porque entregaram a vossa petição no final da legislatura. E, portanto, só por um grande respeito que esta Comissão tem em relação a todos os cidadãos portugueses, em particular aqueles que apresentam petições, é que nós fizemos esta correria com este recorde que fica para os anais do Parlamento, que é provar a nota de admissibilidade, ouvir os peticionários e aprovar o relatório, no mesmo dia e na mesma reunião. De maneira que não sabemos se temos condições, já não depende de nós, não é? Mas se amanhã ainda será agendado para ser discutido em plenário. Caso contrário, diga, já está agendado, já se conseguiu isso. Portanto, para quem tinha 2 meses para fazer este trabalho todo, digamos que nós estamos mal. Mas enfim, vou-vos dar a palavra para que possam, no fundo, os senhores deputados já conhecem a razão e já leram a vossa petição, mas se quiserem precisar de algum aspecto em concreto, porque o importante desta audição é que os senhores deputados, caso queiram, possam colocar algumas perguntas e as senhoras e o senhor, caso queiram, responder. Tenho a palavra, Sr. Senhor. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu passaria a agradecer desde já à Comissão o trabalho, de facto, que referiu. Gostava de apresentar o resto da delegação. Tenho aqui ao meu lado a Fernanda Pizarra, que é uma das primeiras subscritoras também e que é treinadora de futsal, e o Pedro Pérez, que é, como eu, da Associação Portuguesa de Mulheres e Desporto, que também tivemos algum papel no desenvolvimento desta petição. Eu queria só valer uns pequenos pontos, de forma a precisar melhor qual foi o objetivo desta petição. Está claro no texto da petição que valorizamos os jogos de lusofonia, a sua importância, a afirmação das culturas, a língua portuguesa, isso tudo. Contudo, não podemos aceitar que neste importante evento desportivo as mulheres atletas sejam discriminadas. Referimos-nos ao programa desportivo dos segundos jogos de lusofonia que acabam de terminar, e, nomeadamente, a discriminação das atletas de futebol e futsal. O que torna mais inadmissível ainda esta discriminação é o facto dos jogos terem o rótulo de jogos de referência em igualdade de género e terem tido também um financiamento muito considerável por parte do Estado português. É por causa deste relevante patrocínio institucional e financeiro que as pessoas subscritoras decidiram apelar à Assembleia da República para que esta possa recomendar ao Governo que apenas patrocine eventos desportivos que não discriminam as mulheres. Este patrocínio institucional do Estado fere o princípio constitucional enunciado no artigo 13, o princípio da igualdade, e também a tarefa fundamental do Estado de promover a igualdade, como está referido no artigo 9, na linha H. Se cabe ao Estado promover a igualdade entre homens e mulheres, não deve, por isso, promover a desigualdade e a discriminação, obviamente. Este enunciado também está presente no artigo 2º, no ponto 2 do artigo 2º da Lei de Base da Atividade Física e do Desporto, a Lei 5 de 2007. O mesmo princípio da não discriminação está também presente na Carta Olímpica, aliás, que foi modificada em 86 para acolher o princípio da igualdade entre mulheres e homens, e também tinha sido decidido anteriormente pelo COI em 91, que só os desportos com eventos masculinos e femininos podiam integrar programas nos Jogos Olímpicos. A COLOP é uma associação de comitês olímpicos que está integrada no movimento olímpico, devia por isso reger-se pelas decisões do COI e pela Carta Olímpica. Mas quer o Comitê Olímpico de Portugal, quer a COLOP, são entidades independentes dos Estados, mas neste caso, para a realização destes segundos jogos, dependeram muito do financiamento do Estado português. Refiro ainda os argumentos avançados pelo Presidente do COP em entrevista ao Jornal Público, que nós fizemos um dossiêzinho para entregar aos todos os grupos parlamentares. O Sr. Presidente achou que a petição que tinha acabado de ser lançada era uma parvoíce e levantou a questão de que o futebol e o futsal feminino não faziam parte do programa dos Jogos da Lusofonia por razões de ordem cultural, porque haveria alguns países que impediriam as mulheres de participar nos jogos e nestas modalidades em concreto. E, sendo assim, essa não participação poderia pôr em causa a importância dos jogos da lusofonia. Importa, assim, desfazer esta argumentação, desde logo porque, com alguma atenção, se verifica que foram mais os países que não participaram do que aqueles que participaram no futebol e no futsal. Isto é, participaram apenas 5 seleções em 12 possíveis, que foram o número de países participantes nos jogos. Destes 12 países, 10 têm trabalho de seleções femininas de futebol e também coordenadores de futsal. E isto basta apenas uma consulta rápida na internet, no sítio oficial da FIFA, para se perceber. Existe outra questão que também é importante. O futsal feminino em Portugal, no escalão júnior e sénior, é a modalidade com maior número de praticantes femininas. É tão grande que supera todos os outros esportes coletivos no mesmo escalão. Portanto, para Portugal era importante que tivesse havido competição de futebol e também de futsal femininas. A sustentabilidade financeira, que foi também um argumento evocado pelo presidente, o senhor presidente do Comitê Olímpico, não pode arranjar o seu sustento na discriminação das mulheres e, nomeadamente, na participação das seleções femininas. Portanto, por este motivo, e principalmente, que é isso que solicitamos à Assembleia, o investimento financeiro e institucional do Estado português foi determinante para a realização destes jogos. No fundo, o que se pede é que a Assembleia se possa pronunciar e aconselhar o Governo e as entidades da Administração Central e local, porque houve inúmeras câmaras municipais da região de Lisboa que também financiaram estes jogos e que possam vir a recomendar que não patrocinem ou só patrocinem eventos que não discriminem as mulheres. No fundo, compreendo a Constituição e as leis que existem neste país e que foram votadas aqui na Assembleia. Eu terminaria apenas relembrando que esta foi a primeira petição em Portugal contra a discriminação das mulheres no desporto e penso que por esse facto deve ter um cuidado extremo na sua apreciação.
Muito obrigado. Senhor, meus caros colegas, se os deputados querem intervir, o deputado Fernando Cabral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A cumprimentar os peticionários desta petição e dizer-vos que, do ponto de vista do princípio, naturalmente que não posso deixar de estar de acordo convosco. Mas acho que também que era importante, nesta nossa apreciação, reconhecermos alguns aspectos do meu ponto de vista que têm sido positivos do ponto de vista da participação das mulheres no desporto. Concretamente, em relação aos jogos da lusofonia, é claro que a vossa petição vai no sentido de que, quando não houver essa igualdade, que o Estado não venha a subsidiar, a apoiar essas mesmas competições. É esse o objetivo da vossa petição. No entanto, convém ficar claro que quem decide, digamos, o programa dos Jogos da Lusofonia, não é, neste caso, que os Jogos se realizaram em Portugal, não foi a Comissão Organizadora, nem neste caso concreto o Comitê Olímpico de Portugal, portanto foi a Associação dos Comitês Olímpicos de todos os países da Lusofonia que definiram este programa, e também não deixa de ser positivo, do meu ponto de vista, segundo as informações que eu também obtive, que em relação a Macau, onde decorreram os primeiros jogos da lusofonia, que houve nestes segundos jogos mais duas modalidades com competição feminina que não tinha tido, que não tinha acontecido nos primeiros jogos, esta é a informação que eu tenho, nomeadamente em relação ao judo e em relação ao taekwondo. Portanto, nestas duas modalidades, na primeira edição, nos jogos que decorreram em Macau, não tinha havido competição feminina e nesta segunda edição, portanto, aconteceu isto e isto foi a informação que me deram e isto a ser verdade, portanto, eu acho que isto que é um ganho significativo também para aquilo que é justa a vossa pretensão. Também não deixo de considerar positivo que nestes jogos da lusofonia, e vocês referem exatamente isso também na vossa petição, que a própria Comissão Organizadora fez um protocolo com a SIG, com a Comissão de Igualdade de Género, e todas as competições transmitidas a nível da televisão tinham mensagens exatamente onde apelavam a essa igualdade do género. Portanto, eu do meu ponto de vista, não sendo, podendo ter acontecido essa pecha na organização em relação ao futsal e em relação ao futebol, mas também considero que em relação a outras iniciativas na área do desporto, e nomeadamente em relação à primeira edição dos Jogos de Lusofonia, que houve nesta questão da igualdade do género, uma evolução. E, portanto, eu acho que isto que era de ser realçado também uma preocupação que houve de, inclusivamente, pôr elementos femininos a arbitrar jogos de competições masculinas. Portanto, houve aqui, do meu ponto de vista, uma preocupação da Comissão Organizadora que isso acontecesse. Evidentemente que a Comissão Organizadora não podia ultrapassar aquilo que era o programa que tinha sido definido por essa Associação dos Comitês Olímpicos, onde também está o Comitê Olímpico de Portugal, mas onde estão os Comitês Olímpicos de todos os outros países da Lusofonia. E, portanto, eu acho que é importante a questão da igualdade, mas também penso que uma decisão do Governo de não apoiar competições onde essa igualdade não seja verificada a 100%, penso que há outros critérios e outros valores que, do meu ponto de vista, têm que ser considerados. E no caso concreto dos Jogos da Lusofonia, penso que há outros aspectos muito importantes para a própria cultura, para Portugal, para todos os países da lusofonia, que eram importantes e, portanto, eu não sei se por essa questão dos comitês dos Jogos, dos comitês olímpicos que constituem esta associação, não terem considerado que no futebol e no futsal, com as questões que aí colocou e com os dados que eventualmente podem ser rebatidos em relação a afirmações que o Presidente do Comitê Olímpico de Portugal fez, mas eu não sei se, por essa questão, se o Estado, neste caso, seja ele qual o Governo, qual for o Estado, se por essa simples razão, pura e simplesmente, não deve apoiar. Agora, eu penso que deve haver uma recomendação, sim, no sentido que, de facto, se deve sensibilizar todas as entidades que organizam atividades para essa questão da igualdade do género, e isto estamos plenamente de acordo. Não sei, se, portanto, se este objeto da petição e aquilo que vocês pedem concretamente, se tão radicalmente deve ter esse aspecto que vocês invocam. E é a minha opinião, naturalmente, dizendo-vos sinceramente que esse, eu acho que é um objetivo que nós devemos atingir e que devemos procurar atingi-lo cada vez mais e haver essa, também essa igualdade, no caso do desporto, naquilo que já existe em muitos outros aspectos da nossa sociedade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, já veio a questão.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, eu queria apenas colocar uma questão em relação a esta falta de participação das mulheres nas competições de futsal e de futebol, porque entre o público isso também surgiu algumas dúvidas. Não deixo de sublinhar a maior parte das afirmações aqui feitas pelo Sr. Deputado Fernando Cabral, com as quais estou plenamente de acordo, não deixando também, por outro lado, de sublinhar o facto de não me parecerem muito elegantes ou não terem sido muito elegantes as declarações feitas pelo Sr. Presidente do Comitê Olímpico de Portugal. Mas há uma questão que eu queria colocar-lhes e que tem a ver concretamente com as duas modalidades em que não houve mulheres a competir. Porque falaram exatamente aí, nessa situação, salientando o facto de, entre os países que participaram nos Jogos da Lusofonia, eventualmente poder haver disponibilidade para que essa participação se pudesse concretizar. Isto é, havia atletas em número suficiente da parte dos países que estiveram nos Jogos e que não puderam competir porque as modalidades não estavam inscritas nessa vertente, na vertente feminina. O que perguntava é se realmente têm dados concretos em relação a esses países que participaram e que não tiveram também futebol e futsal, se realmente, por exemplo, na Índia, eu estou a ver com alguma dificuldade, por exemplo, a Índia ter futebol feminino ou futsal. A nível da competição... tendo nós visto, como vimos, que de facto a nível masculino aquilo já foi de facto muito, muito pobrezinho. Mas o que queria perguntar-lhe, e se calhar não quiseram dar uma imagem ainda mais negativa da qualidade do seu futebol na vertente feminina, mas o que realmente me suscita alguma curiosidade é exatamente esse aspecto, é saber se nos outros países que estiveram presentes nos Jogos, se havia de facto condições efetivas para que todos pudessem participar, tanto no futebol como no futsal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sr. Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também saudar os peticionários em nome do Grupo Parlamentar do PCP e agradecer esta petição que trazem à Assembleia da República e queria apenas colocar-vos duas ou três questões muito, muito simples. A primeira é se têm, de facto, dados que nos possam dar relativamente ao número de atletas que poderiam ter sido envolvidas nestas competições, caso elas tivessem ocorrido caso elas tivessem sido ocorrido no âmbito dos Jogos da Lusofonia. Queria saber também que diligências é que foram tomadas junto do Governo, junto de quaisquer outras instituições, para que este problema pudesse ser corrigido e que respostas é que tiveram, para além destas declarações que conhecemos. E depois queria colocar-vos a questão deste ponto de vista. Mesmo, e por referência àqueles dois argumentos, que são o argumento de que poderiam surgir dificuldades em países onde a participação das mulheres pudesse ser limitada, ou argumentos de natureza financeira para justificar estas limitações. Queria perguntar-vos se consideram ou não que, precisamente por essas razões, os Jogos da Lusofonia podiam ter sido um bom instrumento para afirmar a igualdade entre os sexos. Ou seja, se a inclusão dessas competições nos Jogos da Lusofonia poderiam ou não ter servido eles mesmos como um instrumento para afirmar a igualdade entre os sexos e para derrubar essas barreiras que se levantam à participação das mulheres em algumas competições desportivas. Isso não seria também um sinal de valorização da igualdade entre os sexos haver uma contrariar de alguma forma as limitações financeiras que são impostas e que afinal servem apenas como parca justificação para a manutenção também neste plano de uma situação de discriminação entre homens e mulheres. É tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não registro mais inscrições. Sra. Deputada Nadraque, peço eu desculpa. Tenho a palavra.
Muito obrigada. Eu cheguei atrasada e peço desculpa. Fui resolvendo coisas. Tivemos aqui sim um intervalo nos trabalhos desta comissão porque era suposto termos tido uma audição que depois não aconteceu. Eu devo dizer que eu fiquei bastante surpreendida com a vossa petição, ou seja, eu não achava que fosse possível nos dias de hoje ter qualquer coisa como os Jogos da Lusofonia em que houvesse este impedimento e, portanto, eu peço algumas informações porque eu devo dizer que tomei agora conhecimento verdadeiramente daquilo que se passa. Eu ouvi há pouco o deputado do Partido Socialista que dizia que o pedido que aqui nos fazem, ou seja, de que o Estado não financie, não subsidie e não apoie eventos onde a participação das mulheres em determinadas atividades desportivas é negada, havia aqui o entendimento de que isto era um pedido, uma petição radical. O que eu acho verdadeiramente incompreensível é que exista um impedimento deste género. Porque uma coisa é, numa dada modalidade desportiva, se entender que não existe o número de equipas suficientes para criar um torneio de uma determinada atividade. E isso é uma razão. Agora, pelo que eu percebo da informação que aqui nos dão, há um impedimento no que toca a estas duas modalidades, futebol e futsal. E eu gostaria de saber que justificação foi dada. Que justificação foi dada? Sim. Quem fez este impedimento? Ou seja, de onde é que isto surgiu? A que propósito? Que justificação é que foi dada? E, ao nível das entidades que apoiam estes Jogos da Lusofonia, que resposta foi dada por parte do Secretário de Estado do Desporto, por parte, não sei, das responsabilidades que existem ao nível municipal, também ao nível da Comissão da Igualdade qual foi a resposta que vos foi dada. Ou seja, eu devo dizer que eu acho isto, acho esta situação absolutamente incompreensível. Não consigo entender como é que se organizam jogos para celebrar a partilha de uma língua por diferentes povos, que celebram através do desporto essa mesma comunidade de pertença, e depois se criam mecanismos de discriminação que eu não compreendo. E, portanto, acho a vossa petição muitíssimo pertinente, exatamente porque eu devo-vos dizer, eu não estava minimamente ciente de que fosse possível em 2009 acontecer uma coisa destas. E, portanto, peço desculpa, provavelmente cheguei tarde demais ao assunto, mas peço todos os esclarecimentos que forem possíveis, porque considero, de facto, esta situação absolutamente inaceitável. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Drago. Dou-vos a palavra para poder responder e peço ao Sr. Deputado Luís Fernando Escolar, por favor, de me substituir também por uns minutos.
Relativamente, tem a palavra, Sr. Relativamente aos dados. O problema dos dados é um problema que é complicado porque quer o relatório dos primeiros jogos da ludofonia, quer estes, os que são públicos, os dados da participação nunca estão desagregados por sexo. Portanto, é difícil ter uma informação exata. Pode-se estimar, porque as delegações e o número de atletas por equipa está limitado nos manuais dos eventos. De qualquer maneira, em praticamente todas as atividades desportivas, nos desportos que fizeram o programa olímpico, quer em Macau, quer agora em Lisboa, o número de homens e de mulheres é exatamente o mesmo, exceto no futebol e no futsal. Porquê? Porque o programa não está aberto à participação das equipas femininas. Quem decidiu? A ACOLOP, que é a Associação dos Comitês Olímpicos da Lusofonia. Foi fundada antes dos Jogos, portanto, de Macau, em 2006. Quem decide, de facto, são os Comitês Olímpicos. Os Comitês Olímpicos são entidades independentes dos Estados. Se não forem independentes dos Estados, o Comitê Olímpico Internacional suspende-os de pertencerem ao movimento olímpico, como aconteceu com o Comitê Olímpico do Iraque há muito pouco tempo. Portanto, os Comitês Olímpicos têm, obviamente, toda a autonomia e capacidade de decisão para decidir o que é que seja. Esta associação decidiu fora do que estabelece a Carta Olímpica e do que é recomendado pelo Comitê Olímpico Internacional. É um problema dos Comitês Olímpicos. A nossa questão não é uma pecha do programa, não é uma pecha, como o Sr. Deputado disse. A questão não se trata de igualdade a 100%, trata-se de uma grosseira discriminação em função do sexo. E, como se trata de uma grosseira discriminação em função do sexo, os governos e os Estados não deviam apoiar isso. Se haveria ou não haveria número de equipas suficientes para fazer um torneio, isso é um problema que se veria a posteriori. O problema é que, a anteriori, o programa está fechado à participação das mulheres em futebol e futsal. Dados mais concretos sobre a participação e sobre a existência de seleções. Em África existe um campeonato africano de futebol, há inúmeras equipas e temos pelo menos 3 seleções em atividade em África. O Brasil, toda a gente conhece a seleção do Brasil, de futebol, penso eu, quem vê, é campeã em título, penso eu, olímpica. A Índia tem, como lhe disse, 1 milhão e tal inscritas na Federação Indiana de Futebol, que é mais do que o dobro ou o triplo de todos os praticantes federados em Portugal, estou só a falar das mulheres. Não falamos do nível, porque se formos a falar do nível, não foi só a Índia que levou 7-1 de Portugal, mas enfim, nos jogos de Macau, a diferença com o Timor, etc, etc. Não estamos o lema dos jogos era a união mais forte que a vitória, portanto, não é o resultado esportivo que nos interessa aqui. O que é facto é que, em termos dos esportes coletivos, e excepcionando a participação no basquetebol masculino, que teve 8 equipas, todos os outros, o basquetebol feminino, o voleibol masculino e feminino, e o futsal e o futebol masculino, tiveram menos de metade dos participantes nos respectivos torneios, em relação aos outros países participantes. Por isso é que não faz sentido nenhum, que não tenha havido, que o programa não tenha incluído, portanto, a vertente feminina do futsal e do futebol. Quer pela razão de haver jogadoras e países com seleções, quer até de haver os nomes dos treinadores destes países, das equipas femininas. Portanto, estamos a falar de número de equipas suficiente para fazer um torneio, bastam 3, não é? Eu lembro que houve, por exemplo, agora nestes jogos, um torneio de demonstração de hockey em campo com 2. Pronto. Na prova de cadeira de rodas, houve um concorrente. Realizou-se. Portanto, isto não justifica a ausência nem a abertura do programa. Portanto, não é uma peça do programa, Sr. Deputado. É, de facto, uma discriminação muito grosseira. Quando referiu há bocado que a SIG tinha posto lá nos jogos, em primeiro plano, uns cartazes a dizer igualdade de género, nos jogos de lusofonia, jogos de referência, eu também vi, uma vez, estava a fazer zapping à noite e vi na RTP África um jogo entre Cabo Verde e São Tomé, de futsal masculino. E logo ali, mesmo à frente, tinha a SIG um grande catrapazo a dizer jogos de referência e igualdade de género, num jogo, num desporto, onde as mulheres estão proibidas de participar. Quer dizer, É assim um bocadinho Kafka, não sei, não lhe consigo explicar isto de outra forma. Não estamos a falar de igualdade 100%, que é uma coisa diferente da discriminação, percebe? Relativamente àquilo que o Sr. Deputado perguntou sobre as diligências, eu estive presente na assinatura do protocolo dos Jogos da Lusofonia com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Foi uma coisa muito pomposa, até porque foi no Comitê Olímpico, na sede do Comitê Olímpico Português. E o texto do protocolo é muito simples. Basicamente tem a ver com a linguagem utilizada nos Jogos da Lusofonia. Portanto, temos, no fundo, uma ideia de não discriminação e de igualdade baseada no dizer o atleta e a atleta. Portanto, isto já dá para tapar o resto tudo. Pronto, o atleta, pois, exatamente, só pode ser do U, não pode ser de um neutro. A questão do agilizamento das provas e das arbitragens, nós sabemos como é que as coisas funcionam. Aliás, até no atletismo há muito mais mulheres no agilizamento do que homens. Quem vai é quem está mais preparado, não é? E ponto final. Portanto, a questão do protocolo entre a SIG e os Jogos da Lusofonia, a Comissão Organizadora, foi uma coisa bem intencionada de maquiagem. Na altura, eu confrontei o Sr. Secretário de Estado, que é responsável pela tutela da igualdade, e disse, mas então, vocês não sabem que não há, portanto, os jogos não estão abertos à participação em futsal. E a resposta que ele deu foi, lá está você. Lá está você. Portanto, isto está tudo dito. Eu penso que nem a Comissão para a Igualdade, nem tampouco o Secretário de Estado do Desporto, e neste caso também o Secretário de Estado que tutela a área da igualdade, estariam cientes desta discriminação que já vem desde os Jogos de Macau e que provavelmente passará também para os Jogos de Goa em 2013. Quero lhe dizer também que em Macau não houve judo, de facto o judo foi introduzido agora nos Jogos de Lisboa, houve taekwondo, mas foi só aberta portanto, ao setor masculino e aqui foi aberto aos dois. Isto também não tapa, no fundo, a discriminação grosseira que foi feita aqui e continuará a ser feita em relação ao futsal e ao futebol. E tem, penso eu, um pouco a ver com a questão da sustentabilidade financeira. No fundo, deslocar um ou dois atletas para judo ou para taekwondo é muito diferente de deslocar uma equipa inteira. Mas, sendo assim, saiam as equipas dos Jogos da Lusofonia e que, quando entrem em igualdade no número de eventos masculinos e femininos. Portanto, penso que seria uma coisa razoável. Não sei se respondi a todas as questões ou se...
Em relação à questão de ser pertinente a competição para o futebol e o futsal, em relação ao futsal feminino, era muito pertinente, porque o futsal feminino tem 4 mil praticantes, não tem campeonato nacional, não tem seleção nacional desde 2001. Dizem-nos que, como não há competições internacionais, não se justifica ter uma seleção nacional. Ora bem, uma competição deste género era uma excelente motivação para 4 mil atletas que constantemente não têm uma seleção nacional, não têm uma referência, não têm um campeonato nacional. E eu estou aqui a falar um bocadinho por isso, porque acho que para nós era muito, muito importante ter uma competição ainda por cima no nosso país e que seria o começar de outras competições e fomentar também o futsal nos outros países de língua portuguesa, que eu penso que era importante também.
Suponho que estamos esclarecidos. Não sei se mais alguma senhora ou senhor deputado querem fazer perguntas. A petição, uma vez que reúne as condições legais, vai ser apreciada amanhã em plenário. Os grupos parlamentares terão a oportunidade de se manifestar relativamente à matéria. Vai ser aprovado em poucos minutos o relatório sobre esta petição, que integra já a opinião do relator sobre a partir desta audição. Agradecemos a vossa vinda. Nós vamos fazer o nosso papel. Devo salientar, como já foi salientado, mas referir que pouco nos resta em termos de intervenção, porque na prática sessão legislativa acaba depois da manhã, é o último plenário e, portanto, o facto de fazermos a apreciação em plenário já é o resultado de um grande esforço da nossa parte, no sentido de conseguir integrar a petição no agendamento. Vamos a ver qual é a consequência, esperemos que seja boa para todos. Muito obrigado.
Só para ficar, portanto, temos onde existem seleções nacionais é Angola, Brasil, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Índia, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Sri Lanka e Timor-Leste.
Bom, ficou com mais esses elementos para o relatório. Então, muito obrigado por estar.